com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade.
Nós recebemos o senhor com prazer aqui no painel eletrônico e eu gostaria de saber do senhor se essa resolução do Ministério da Economia, a partir da Câmara de Comércio Exterior, pode significar um risco para a segurança coletiva?
Bom, primeiro, lamentar novamente partidos da esquerda, como o PSB, lutando contra o direito da população de ter a sua segurança, lutando pelo desarmamento, continua insistindo nesse erro. Lamentar também a decisão do ministro Fachin, que de uma forma que a gente causa espanto de ver o quanto que o STF continua interferindo no Poder Executivo, inaugurando, né, no Brasil uma nova forma, né? Nós temos parlamentarismo, o presidencialismo e a monarquia, aqui nós temos o STFalismo. É inacreditável como que interfere nisso aí, porque isso aí é uma competência clara, compete ao governo, compete ao presidente a questão da isenção de impostos ou aumento da alíquota de impostos. O Supremo Tribunal Federal não tem nada que se meter numa função que é exclusiva, específica do Executivo. E ainda mais com essa argumentação de falar que isso viola os direitos humanos, integridade à vida. Muito pelo contrário, quando nós começamos a provar e começou a haver esse aumento da venda de armas no Brasil, começou a cair o número de mortes, o número de roubos, porque o Estatuto de Desarmamento, o famigerado Estatuto de Desarmamento, que foi contra o plebiscito que foi feito, que a população não queria ser desarmada, naquela época nós tínhamos 23 mil homicídios por ano. E depois que desarmou a população, nós aumentamos para 60 mil mortes violentas ao ano. Então, na realidade, você desarmou só o cidadão de bem e você facilitou a vida do marginal, que ele pode abordar um veículo com a família, adentrar numa casa, uma família, que ele sabe que aquele cidadão de bem não vai ter desarm... não... Está desar... estará desarmado, porque ele cumpre a legislação. Quem não está desarmado é justamente os marginais. Então, a justificativa do PSB e a justificativa do ministro Fachin em cancelar essa isenção da cobrança de imposto de armas é algo que a gente vê como um absurdo, que vai contra justamente o direito à segurança do cidadão, contra o direito que ele teria de comprar as armas. Nós estamos mantendo, não estamos mexendo na questão da flexibilização do porte de armas. Continua todos os mesmos rigores para a pessoa ter um porte de armas, mas aquele que cumpre toda a legislação, que ele tem o direito a comprar a sua arma, o direito à sua posse de arma ou seu porte de arma, ele deveria sim ter essa isenção nesse imposto na importação. Então, uma aberração que a gente vê essa interferência do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, nas decisões que competem exclusivamente ao Executivo, ao Presidente da República.
Agora, deputado, há levantamentos das forças de segurança que revelam que 40% das armas em mãos, da criminalidade vieram de origem ilegal. E a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ocorrida há alguns anos, aponta que lá no estado do Rio de Janeiro, 80%, ou seja, 8 em cada 10 armas, também em mãos dos criminosos, tinham origem legal. A facilitação para importação de armas não vai colocar mais armas na mão da criminalidade?
Bom, primeiro que essa pesquisa é uma balela, né? Porque a primeira coisa que o marginal faz quando furta uma arma ou pega uma arma é raspar a numeração para você identificar a origem dessa arma. Então, você não tem como saber realmente se essa origem é de armas compradas legalmente por CACs ou por pessoas que têm direito à posse e porte de armas. Então, não tem como afirmar que essa pesquisa, esses dados são reais. Começa por aí. Segundo, o grande problema que nós temos das facções criminosas são a utilização de armas de uso proibidos até. Armamento de guerra, que não são cidadão de bem que compra e para na mão deles. Isso aí vem pela nossa fronteira, tanto terrestre quanto marítima, que adentram de forma ilegal no Brasil. Então, esses números que a esquerda usam para tentar inibir que um cidadão de bem que preencha todos os requisitos tenha arma, é uma balela, é injustificado um número como esse. Eu sou policial militar, trabalhei 24 anos na Polícia Militar, então praticamente 100% das armas que a gente pega com os marginais, elas têm a numeração raspada, porque é a primeira coisa que se faz, justamente para não identificar, para que ele não responda pelo crime de roubo, de furto, por outros crimes que tenha cometido ou pelo próprio homicídio daquela arma. Então não tem como saber se esses números são exatos ou não. O certo é que, com o Estatuto de Armamento aprovado, nós tivemos um aumento de 23 mil para 60 mil mortes. E a partir do momento, com a presidência do Bolsonaro e com uma nova Câmara, um novo Congresso, nós começamos a flexibilizar o posse e porte de armas, houve um declínio pela primeira vez dos homicídios no Brasil. Então, isso que é o dado concreto que a gente utiliza. Sem contar que a gente está trabalhando realmente com o direito do cidadão de poder se defender, defender sua família, defender sua propriedade, num caso de roubo, de qualquer tentativa de homicídio, alguma coisa assim. Então, a gente vê que nos países, nos 25 países que têm a maior flexibilização de armas, que são os países mais armados, são os países que têm o menor número de crimes ocorridos no mundo. E o Brasil também não é diferente, a gente está provando isso aí. Então, é esses números, esses dados, estatística, essa justificativa, tanto do PSB quanto do ministro Fachin, do STF, é algo realmente que não dá para a gente aceitar. Não tem cabimento usar esses números que não condizem com a realidade, que são números fictícios, e com essa hipótese que utilizam de que isso ia aumentar a criminalidade. Sendo que a gente constata na prática que reduziu a criminalidade no Brasil depois que nós começamos a flexibilizar o porte e o uso de arma.
Outro argumento também usado na ação, deputado, é a questão econômica. Em primeiro lugar, que o Poder Executivo ele deveria apresentar uma fonte de recursos para cobrir essa renúncia de estimados 230 milhões de reais com o fim da alíquota para importação de armas e munições. E o segundo é a questão da manutenção da indústria nacional de armas e dos empregos, consequentemente, que essa indústria oferece para o trabalhador brasileiro. O senhor não considera que a economia brasileira pode ser prejudicada por essa medida do governo federal?
Bom, primeiramente, que nós estamos tratando do maior bem que uma pessoa pode ter, que é a vida. Então, para isso, não tem preço. Então, essa questão da redução da alíquota, o impacto orçamentário do Brasil é mínimo. O próprio ministro Paulo Guedes da Economia falou com isso aí. O impacto é mínimo. E é uma estimativa de quantidade de armas que se pode vender. Então, é muito pequena a renúncia para o bem que se faz, que é do cidadão ter o direito à segurança, direito à proteção da sua vida, ao seu patrimônio, à sua família. Então, essa redução não teria nenhum impacto significativo nisso aí. Nós temos vários outros produtos que têm redução de alíquota de importação, nem por isso há um questionamento por parte do Supremo Tribunal Federal da questão da economia, do que vai refletir isso aí na economia no Brasil. Então, só na questão das armas que se posiciona nessa questão da renúncia fiscal. Do resto, pode tudo, menos a questão das armas. Outra é a questão do monopólio que existe no Brasil, da Taurus, que proíbe realmente a questão da importação. Então, a gente já viu isso aí na questão dos carros, dos veículos, na questão da telefonia, que quando você abre o mercado, realmente você faz com que até as nossas indústrias melhorem as suas qualidades dos seus produtos, para que assim possa competir com os produtos que estão vindo de fora. Então, esta questão, como volto a falar, que é uma questão prioritária, que é a questão da segurança, que o Estado não consegue dar. É só ver as facções criminosas proliferando, crescendo, tráfico de entorpecente, número de estupro, de roubo, de furtos, de homicídios. Então, a segurança já é falida no Brasil, justamente porque partidos como o da esquerda, que proibiram essa isenção de impostos, não permitem que a gente aumente a punição para os marginais no Brasil. Então, nós temos uma justiça lenta, nós temos leis brandas, que faz com que realmente a insegurança impere no Brasil. Aí, quando você tem a oportunidade de dar para a pessoa o direito dela se armar, é óbvio que ela quer se armar com o que há de melhor. E o que há de melhor não está no Brasil, está lá fora. Então, você precisa, sim, primeiramente pensar na qualidade dessas armas, até para que a pessoa não corra risco nem com ela e nem com o disparo acidental, para que não tenha vítimas, ela mesma e a sua própria família. Então, são duas justificativas que não prosperam. A questão da isenção de impostos, que seria um impacto orçamentário, sendo que tem inúmeros outros produtos que têm redução de impostos, e nem por isso os partidos recorrem ao Supremo Tribunal Federal, ou o Supremo Tribunal Federal interfere no Executivo, e nem se justifica a questão do monopólio do Brasil, porque nós estamos tratando de vidas, estamos tratando de segurança, e para isso, obviamente, você tem que ter o melhor produto, o melhor armamento que pode ter. E, infelizmente, hoje não é no Brasil que se encontra.
Mas agora, Brasil, deputado, armar a população no Brasil não significa transferir uma responsabilidade sobre a segurança, que é do Estado, para o cidadão individualmente? A gente não teria que pensar em melhorar e valorizar as forças de segurança ao invés de transferir para o cidadão uma responsabilidade?
Primeiro que é utópico, né? Nós não temos como garantir a segurança do cidadão. Eu falo para você na zona rural, como é que a gente faz para garantir a segurança de uma pessoa que está na zona rural? Nós não temos efetivos para a polícia, nem para o período urbano. O efetivo nosso é reduzidíssimo, em todo o Brasil, todos os estados realmente carecem de efetivos, em especial da polícia militar e da polícia civil. Então nós não temos efetivo para garantir a segurança de ninguém, sabe? Quiçá o pessoal da zona rural, né, que está abandonado à sua própria sorte. Então, já que o Estado não tem essa competência, você tem que dar o direito, sim, do cidadão se armar. E outra, mesmo que nós dessemos uma segurança plena, se a pessoa não se sente segura, se ela está sendo ameaçada, se ela corre o risco de ter sua família ameaçada, violentada, seu patrimônio e tudo mais, ela tem o direito de se defender. É um direito dela. Isso aí, que é o que nós estamos falando, os 25 países que têm o maior número de armamentos proporcional no mundo são justamente os países que não configuram entre os países mais violentos do mundo. Você tem que dar esse direito ao cidadão. Isso não tem nada a ver com o Estado. Sabe? É isso que a esquerda tem que entender. É isso que o Supremo Tribunal Federal tem que entender. Eles não entenderam o recado das urnas. A população brasileira, e isso é democracia, prevalece a vontade da maioria, a população brasileira quer ter o direito de se armar. Aquele que preenche os requisitos, que não tem antecedentes, que fez o curso de tiro, que passou por exame psicológico, psicotécnico, que justifique o fato de você poder ter uma arma, esse cidadão tem todo o direito do mundo de comprar sua arma. Então não tem que o Supremo Tribunal Federal interferir, não tem que o Congresso ficar cada vez mais dificultando a aquisição dessa arma. Então é um direito do cidadão. Se ele não se sente seguro, se ele quer ter sua arma, né, ele tem que ter o direito de comprar sua arma. Então são coisas realmente que a gente vê que começamos a mudar, começamos no governo agora Bolsonaro, o novo Congresso eleito, começamos a flexibilizar a arma e a gente já está vendo os resultados na prática, que é justamente a redução da criminalidade em todo o Brasil, em todos os estados. Então nós vamos continuar trabalhando. Tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal, já que o Fachin mandou para o Pleno, há de primeiramente reconhecer que isso não é competência do Supremo Tribunal Federal. Isso é competência do Executivo. Compete a ele a redução ou o aumento da tarifa de impostos em qualquer produto. Não tem nada que o Supremo Tribunal Federal interferir numa competência que é do Executivo. Então, há de realmente ser revogada essa decisão liminar do Fachin para que a gente possa conseguir essa redução de impostos na aquisição de armas.
Ainda nessa questão da segurança pública, deputado, o senhor mesmo é autor de um projeto que isenta de qualquer tributo a compra de arma de fogo para profissionais da segurança pública. O senhor não considera que esse é um caminho, valorizar e fortalecer os agentes públicos de segurança?
Também, porque é o nosso instrumento de trabalho. Mais do que isso, o policial, depois que ele aposenta, ele tem a sua arma recolhida pela corporação, pela instituição. Então, a pessoa que passou 30 anos, 35 anos, combatendo crime, prendendo traficantes, prendendo marginais, na hora que aposenta, você vai deixar esse profissional da segurança desarmado? Não tem como. Então, você tem que propiciar para ele a segurança dele também. E é o nosso instrumento de trabalho. Muitos policiais não confiam nas armas que são obsoletas ou ruins dadas pelo Estado. E ele tem o direito de ter sua segunda arma. E a sua segunda arma ele poderia estar comprando uma importada, uma outra arma sobressalente para estar utilizando no trabalho e fora do trabalho também. Então, é nosso instrumento de trabalho. Então, nada mais justo do que você isentar todos os profissionais de todas as tarifas e impostos que incidem sobre armamento, né? E não como a gente vê hoje em dia, que na verdade há uma sobrecarga de impostos e tarifas em cima das armas. Então, é outro caminho também a ser seguido. E nós estamos lembrando também que essa questão da isenção de impostos não é só para a pessoa que quer ter o seu posse e porte de arma. Lembrando que os CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores de armas, nem sempre portam as suas armas. Tem por gosto a armas, por gosto à prática do tiro, à caça legalizada, a sua coleção de armas. Então não teria realmente por que você estar atribuindo a isso qualquer aumento de criminalidade que fosse.
Deputado, além das ações do PSB e de outros partidos no STF, também há 11 projetos de decreto legislativo para assustar de maneira definitiva essa medida adotada pelo governo federal. Como é que o senhor considera que vão ser as discussões no parlamento a respeito da isenção de impostos para importação de armas?
Então, todas essas ações são realmente de partidos da esquerda, né? Que são justamente os que dificultam nós aumentarmos as penas no Brasil, endurecer a legislação penal, e são contra qualquer tipo de ação armamentista. Então, são todos os partidos de esquerda que estão promovendo essa ação. Hoje, nós temos lá no Congresso a maioria. Sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara, que é a maior da casa, com 304 parlamentares pela primeira vez na história. Então, nós temos plenas condições, realmente, de estar aprovando projetos como esse. Mas vai depender do novo presidente da Câmara, se vai pautar ou não esses projetos, porque compete a ele realmente estar pautando no plenário esses projetos. Nas comissões, a gente aprova tranquilamente, na Comissão de Segurança, do qual eu presido também, na CCJ, conseguimos também, temos a maioria para estar aprovando, mas depende do novo presidente da Câmara se vai pautar ou não esses projetos no plenário e também do presidente do Senado para ver se está pautando ou não lá. Tenho certeza absoluta que não haverá nenhum problema de sancionar a lei, porque o presidente Bolsonaro é da mesma linha. Mas a nossa dúvida será realmente com os novos presidentes da casa para ver se vão pautar projetos nessa linha. Mas temos votos suficientes para conseguir aprovar, sim.
Bom, nós conversamos então com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, a respeito da polêmica em torno da isenção de impostos para a importação de revólveres e pistolas. Deputado, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.